Vou botar aqui, porque senão dá um chiado aqui do... Posso botar aqui?
Tá ligado?
Bom dia a todos e a todos, novos colegas vereadores e vereadoras. Sessão ordinária do dia 16 de julho de 2020. Como de praxe, sempre leio uma mensagem para os nossos colegas vereadores refletir. Eu sou parte de uma equipe, então quanto venço, eu não sou eu apenas que vence. De certa forma, termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas.
Então, falei ótimo.
Isso é o nosso Ayrton Senna, palavras de Ayrton Senna, nosso eterno Ayrton Senna. Então, dou por aberto da presente sessão, solicito ao primeiro secretário, vereador Thiago Schneider, a leitura da última ata da sessão ordinária. Bom dia a todos.
Bom dia, vereadores.
Ata número 20/2020. Aos 9 dias do mês de junho do ano de 2020, às 9 horas e 32 minutos, reuniram-se nesta Casa Legislativa, em sessão ordinária, os senhores vereadores Marcos Ferreira, Márcio Zanetti, Silvia Augusto Zabão, Charles Schneider, Luiz Fernando Soares, Maria Augustina Lidke, Nelly Leal, Jorge Claudemir de Ávila e Zelodira Taíde Novaque. Abrindo os trabalhos, o presidente vereador Márcio Zanetti solicita ao primeiro secretário a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Resumo de expediente, Prefeitura Municipal de Morro Redondo, gabinete, encaminha a lei número 2289/2020, grande expediente, o presidente usa esse espaço para comunicar a respeito dos projetos de lei que foram retirados pelo Executivo por vetações legais. Mas que, segundo o parecer jurídico desta casa, o projeto que se refere sobre a contratação de servente, por ser de necessidade excepcional de interesse público, poderia ter sido aprovado e realizada a contratação, não havendo matéria a ser analisada na ordem do dia. O presidente passa para o período de comunicação de líder. O vereador Luiz Fernando, como líder da bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, comunica a sua satisfação em poder ver a sua lei que trata sobre a isenção do IPTU e demais contribuições municipais aos portadores de neoplasia maligna, esclerose múltipla, doença de Parkinson e Alzheimer, sancionada pelo Executivo, e agradece pelo apoio dos vereadores quanto à sua aprovação. Nada mais havendo tratado, o presidente convoca os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, realizar-se nas dependências desta casa, no dia 16 de junho, às 9 horas e 30 minutos, encerra presente às 9 horas e 45 minutos. E para constar, lavou a presente ata, que será assinada por mim, secretário, bem como pelo presidente dessa Casa Legislativa.
Está em discussão a ata. Está em votação a ata. Aprovado. Resumo expediente.
Resumo de expediente. Vitor Loureiro de la Rosa requer o resultado oficial da reunião realizada entre o prefeito, a secretária de saúde, o técnico de segurança do trabalho, o secretário de finanças e os vereadores da Comissão de Saúde do município em relação ao pedido de IPIs, ao pedido de insalubridade e auxílio de transporte para os agentes comunitários de saúde. Prefeitura Municipal de Morro Redondo, gabinete, solicita a retirada do projeto de lei número 64/2019 para retificação do Plano Municipal de Turismo.
Encaminho então as comissões técnicas permanentes, projeto de lei de autoria do vereador Charles, que cria o programa de habitação solidária no município de Morro Redondo das Providências, e o projeto de lei de autoria do vereador Marcos, que dispõe sobre o subsídio de transporte coletivo municipal de empresa que prestar serviço e atendimento aos usuários do interior do município de Morro Redondo das Providências. Também encaminho para as comissões permanentes o projeto de decreto dos vereadores Márcio, Silvia e Charles, que dispõe sobre a deliberação de vias públicas urbanas da Outras Providências. Antes do grande expediente, passar a palavra para os nossos colegas vereadores, eu queria deixar registrado que ontem eu e o vereador Charles tivemos na rua no corredor do Cláudio Funari. Semana passada tivemos eu, o Charles, o vereador Charles e a vereadora Silvia, na rua paralela à Rua das Violetas, que é a rua do Cláudio Novak, né, onde nós fizemos a indicação para a colocação do nome daquelas ruas. Eu queria deixar registrado, tivemos ontem também lá nesse corredor do Funari, a alegria de ver aqueles moradores quando a gente chegou lá com abaixinado para que eles colocassem o nome da rua, né? Hoje eles vão ter possivelmente uma identidade que não tinha, vão poder fazer as compras e dizer que moram em tal rua, que hoje eles não têm endereço fixo, não sabe, não tem a moradia deles, não é regularizada. Então e até a forma que nos receberam, mediante até a gente fundo, também vão ter possivelmente mais tarde pagar IPTU, mas eles dizem, pagam com o maior prazer, né, desde que haja a infraestrutura que a prefeitura realiza para eles. Eles vão ter infraestrutura, vão ter luz, vão ter água, caminhão de coleta de lixo vão passar na frente da casa. Então a alegria de ver esses moradores que poder proporcionar a eles esse encaminhamento e a regularização dessas ruas, que não só vai ser regularizada, mas também logo em seguida vão ter o acesso às suas escrituras, vão poder escriturar e vão poder até fazer um financiamento para melhorar suas moradias, para reformar e para fazer construção também. E vamos encaminhar também para o secretário de obras e pedir que vá até essas localidades, que veja essas ruas, que hoje ali na rua do corredor do Funari, ela tem 3 metros, mas onde a gente viu dava em torno de 7 a 8 metros, eu acho que consegue ainda abrir essa rua, ela tem abertura para fazer. Então, e conversar com os moradores, porque eles estão ali diariamente e sabem também aonde quando chove, aonde que a água vai, onde a água escoa, também para fazer o melhor trabalho para essas pessoas de lá. Então nós vamos fazer um requerimento para o secretário de obras, vamos conversar com ele e para fazer essas melhorias lá junto a esses moradores. Eu também quero salientar que semana passada tivemos uma reunião aqui com o pessoal do turismo, né, onde essa casa, depois a vereadora Silva pode complementar, quero que complemente, onde esta casa viu que esse projeto de lei que entrou sobre o plano do turismo não estava convivente com o plano de turismo. Então essa casa viu a necessidade de fazer adequações e apoiar a prefeitura, no mesmo poder executivo retirou o projeto para retificar. Queria ter que a vereadora Silva se pronunciasse, vereadora, sobre esse projeto.
Não é um problema.
por isso que a gente não. Primeiro, bom dia a todos, né? A gente merece um bom dia. Todo mundo corre aqui. Primeiramente, esse projeto vai desde o ano passado, né? Como eu falei, foi arquivado e desarquivado na primeira sessão deste ano, porque é um projeto que trata de um plano, né? O plano, ele ultrapassa as gestões, né? Então, administrações públicas também. Então, a necessidade do estudo dele. E o que pegou de surpresa mesmo foi o plano estar totalmente assim, desproporcional com o projeto que seria, né? Falava até de um convênio junto à instituição do SEBRAE. Não que não possa conveniar com o SEBRAE, ele está trazendo assim, vamos dizer, êxito do município, ele contribui muito com o município, mas na questão de estar neste projeto não era o ideal, porque ele não tratava necessariamente do plano em si do turismo. Então a gente viu, né, os vereadores aqui que se reuniram, tiveram ali um dia, viram, a gente chamou a Associação do Turismo, o Conselho do Turismo, eles vieram aqui e eles também se depararam e não tinham visto que estavam essas irregularidades. Mas o plano do turismo, ele está aqui dentro da Câmara, né? Que a gente também tem que ver, porque tem metas ali dentro de um cronograma que ele já ultrapassou, porque era dezembro de 2019, março de 2020, então já ultrapassou. E também direcionava também aos setores responsáveis por tais cronogramas, que não tem como de uma gestão para outra não citar nomes, porque hoje fulano da administração, né, depois desse plano, então não tem como citar nomes, e sim departamentos e setores do município ficar responsável por esse programa que consta dentro do plano do turismo. Então foi isso. Aí o Súlio, que é o assessor jurídico, procurador da prefeitura, participou da reunião e ele viu então a necessidade de retirar o projeto. Então por isso que o projeto estava aqui desde o ano passado, foi retirado este ano por causa dessas por estar inadequado, no caso. Seria isso. E agradeço vocês, vocês foram ontem na visita, nessas ruas. Agradeço vocês, levaram a indicação que a gente fez junto. Eu tinha outros compromissos, não estou aí, mas acredito que eu estava representada também. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Silvia, que deixou bem clara a posição desse projeto, onde a Câmara de Vereadores tem esse compromisso de analisar e voltar e ver o plano, um bom andamento. Só que estamos passando também falar sobre o pedido do Vitor Oreiro da Gente de Saúde, né? A princípio ele pediu que a gente faça até uma resposta em ofício. Eu acho que não seria o caso, mas a gente vai fazer. Eles pediram para nós, queria que nós, a Câmara de Vereadores, né, lutasse por eles sobre a saudade, sobre o auxílio transporte. E eu vou dizer para vocês, como eu disse aquele dia, que nós, o que cabe a nós, vereadores, o que compete a nós, foi o que a gente fez, que é chamar o prefeito, chamar o executivo, chamar o técnico de segurança do trabalho, a gente dispôs, cada um falou aqui da importância do trabalho deles, e cada um de nós já sabe a importância que tem e acha que ele tem essa autoridade, dependendo do nível técnico, com a capacitação técnica, ele tem essa autoridade. Então, quero dizer bem claro que essa casa legislativa, dentro dos trâmites aqui que compete a nós, a gente fez, agora cabe só o executivo. Eu só queria ler um parecer jurídico nosso, do Cláudio, que eu consultei ele, e se manifestou pela impossibilidade da concessão do benefício, já que o artigo 64 do parágrafo único do inciso da Lei Orgânica Municipal dispõe que são de iniciativa privativa do prefeito municipal as leis que dispõem sobre a criação e aumento de remuneração de cargos, funções ou emprego público. 5, inciso 7, ao estabelecer que compete privativamente ao prefeito municipal o dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal. Então, não cabe a nós fazer esse tipo de colocação, a gente só fez a audiência pública e mostrou a importância do nível de saúde e se teria que ganhar sim a insalubridade dependendo do nível onde está. Mas eu quero deixar claro que essa casa legislativa que compete a ela, ela fez. Então, para te deixar registrado. Durante o expediente, eu vou te fazer uma parte.
Como o nosso presidente Márcio comentou, ontem nós tivemos a última rua, né, que faltava pegar o assinado, né, de ter a sugestão dos moradores, né, para a nomenclatura das ruas. Né, então nós conseguimos evitar o Márcio Silvia, a vereadora Silvia, a rua do corredor do Cláudio Funari, Terci Novak, rua paralela das Violetas e a do Lube. Então, as sugestões, né, das ruas foi do Estado, rua das Goiabeiras, Crisântemos e Pies. Então, os moradores, a maioria optou por esses nomes. Então, como o Márcio comentou anteriormente, os benefícios que trará, né, essa lei aprovada, né, que não adianta tu fazer algum ato ali que não seja dentro da lei para tentar normalizar água potável para eles, mas tendo a lei, sim, aí tem como cobrar, né, da Corsã, mesmo da Serra, que eles têm acesso à luz e água. Então, nem mais comentou a coleta seletiva do lixo, né, então tem vários benefícios aí que vão vir, né, decorrente essa lei aprovada. Dar os parabéns aos vereadores, né, dessa casa pela atuação nos estudos dos projetos que entram aqui nessa casa, né, esse projeto do turismo, como foi mencionado anteriormente no grande expediente, né, então foi graças aos estudos dos vereadores que viram alguns artigos ali que do plano, né, do mesmo que já não está adequado, né, já está com uma data retroativa, né, 2019, então tem várias colocações que nós não temos que alterar, mas o executivo municipal vai ter que alterar, então só regionalizado, então a importância dessa casa para os trâmites dos progressos aqui do município. Seria isso, senhor presidente.
Já registrado também o vereador Marcos, que ontem eu falei com o Marquinhos, e até ele pediu para que passasse essa informação também, que hoje ele está ali no Pedro Machado fazendo o exame, o consultante oftalmologista levando aquele exame de tomografia, que sem aquele trabalho não seria possível ele estar indo hoje lá levar essa tomografia e sim ia esperar para não sei quando. Deixar claro e agradecer também o trabalho do vereador Marcos. Grande expediente, vereador Atinha.
Bom dia a todos. Vou estar aqui. Parabéns a Silvia, em especial, porque no meu caso, né, conhecendo o trabalho aqui da Câmara de Vereadores, em cima do projeto do turismo. Realmente, deveriam ser feitas alterações bem grotescas, assim, vamos falar nessa linha, porque tinha nomes de pessoas que iam atuar, como a Silvia colocou, as gestões passam, as pessoas mudam, eu jamais poderia ser trabalho de alguma maneira. Tantas coisas mais. É uma coisa simples, como datas, prazos. Realmente tínhamos que sentar, tínhamos que ver e rever, né? Parabéns, porque jamais poderia passar por aqui daquela maneira. Então a gente está despertando aí para conhecimento, para entender realmente a função do vereador. Muito obrigada a todos. E quero comunicar para vocês que convidaram um novo dom para a gente ver as situações das quebras de luz. Então, isso foi uma coisa que eu estava lá na minha casa, ouvindo o programa, e a gente chamou a atenção. Então, eu procurei o contato com o superintendente da CE, que é o Sr. Alexandre. Ele costuma vir várias vezes no Morro Redondo, nessa época de pandemia ele não virá, mas ele então pediu para que eu enviasse um e-mail as solicitações de várias residências com quebra de luz, bordas de árvore, curto-circuito, postes que tinham que ser trocados. Então eu fiz assim, esse acordo com ele de que, conforme ele ia mandando, eu ia mandando e-mails para ele, ele ia me respondendo, solicitando então a vocês, aonde tem essas quebras de luz, para eles fazerem cruzamento de dados junto com a CE, para ver a frequência que cai essa luz, para ver o que tem que ser feito de imediato, porque nesse momento a CE está fazendo somente serviço de urgência e emergência por causa da pandemia. Mas como está acontecendo vários casos de quebra de luz, foi solicitado então que a gente enviasse para eles vocês, que é o númerozinho da, né, da instalação ali. Então isso está sendo feito nesse momento, a gente está todo, ontem mesmo a gente falou, eu com o superintendente Alexandre, que vocês já conhecem mais que eu, porque ele disse que está acostumado a ver um redondo, mas que nessa época a pandemia não. Aí aproveitando já, como a gente começa a ouvir as pessoas, elas começam a passar para nós os problemas, né? Aquela luz aí já entrou na situação da Cossan. Aí a Cossan, a gente tentou contato com o Roger, o Roger me respondeu que me atenderá depois, dia 28 de junho, que ele está de férias. E então me passou também o contato do Mário Augusto, que é o superintendente regional, que ele está em Rio Grande. E esse eu mandei, ele ainda não respondeu, mas eu acredito que ele deve responder por esses dias. Era essa a minha. Dá para a gente somar aqui no município, aprendendo, conhecendo e achando os caminhos para que o município cada vez mais avance. Obrigada, cara.
Obrigada. Se quiser ver agora o comissionado.
Senhor presidente, senhores vereadores, esta manhã de alegria, os cumprimentos do meu bom dia, meu caloroso bom dia. É com alegria no meu coração que eu digo isso esta manhã, que a nossa luta pela causa de nossa população, pelas demandas de nossa população, pela causa, pelas demandas de cada morador dentro da cidade de Moreno, no município de Moreno, essa luta é um dever nosso, dever nosso. E também, quando uma demanda é atendida, seja por parte de qualquer parceiro, como desses vereadores, se torna visível que a nossa alegria é indescritível e também o nosso coração tem um desejo de satisfação muito grande por ver aquela demanda atendida para aquelas pessoas que nos procuraram e solicitaram. E eu quero informar então a vocês, semana passada recebi informação do vereador Lili, aqui em offline, mas quero confirmar a vocês que o diretor da empresa Copelec foi insensível ao requerimento do IVEA, para a câmara móvel de vocês, e reativou então a linha de ônibus na colonização de Cavalo, Centro e Capelagoa. E isso nos faz produzir imensa alegria, porque aqueles pessoal estavam assistindo e foi uma luta que travamos por uma demanda necessária e que talvez se nós não fizéssemos isso, ficaria como estava. Agora vemos então aí o trabalho sendo realizado e o resultado desse trabalho. Então, eu fico muito feliz então nessa manhã de poder expressar a minha alegria. Também a minha gratidão por vocês somarem comigo desse requerimento, e hoje temos então aí essas linhas de ônibus aqui. Muito obrigado pela atenção e agradeço pela oportunidade.
Escrito também o vereador Marcos. A minha fala é rápida, só um reconhecimento, que é um agradecimento também da vereadora Silvia, colega de valorizado aos vereadores interessados para o projeto do turismo, e transferir a ela a grande competência dela, pelo fato de ela ter um entendimento tão grande sobre esse projeto, né, que ela é um livro, né, e por mais que a gente, eu principalmente, não tenha experiência, acompanhando, acho louvável, vereador, né, o teu interesse, o teu conhecimento, a tua vontade de fazer, e os vereadores nossos participam do serviço. Parabéns, vereador.
Uma parte, vereador Silvia.
Agradeço sim as palavras de vocês, né, com relação à minha atuação, mas eu também quero deixar registrado que no início desse mandato eu ganhei o apelido de vereador de Alto Silva, porque acho que eu estava meio parecida com ele na neurose de estudar os projetos. E a gente fica sabendo do apelido se a gente ganha, né, mas não tomei por ofensa. E na época até eu coloquei que burra seria eu conviver 8 anos com Cláudio Silva aqui dentro, né, e não saber, vamos dizer assim, usufruir de tamanha inteligência que o Cláudio tinha e tem, né, e disponibilidade desde o início que o governo se emancipou. Com isso, isso me tornou assim capaz de discutir os projetos com ele quando a gente estudava. Então eu aprendi com ele e isso me deu bagagem para atuar dessa maneira agora. Então eu digo, não tomei por ofensa, pelo contrário, adorei o apelido que me deram. E coloco assim para vocês, porque como já falei para alguns, não pretendo mais ser candidata, né? Mas vou continuar morando no município de Morro Redondo e a Câmara de Vereadores vai me representar como moradora. Então, saber que tem pessoas assim, com capacidade, pessoas preocupadas, cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua maneira de trabalhar. Não é a minha maneira, jamais quero ofender a maneira de outros trabalhar. Cada um tem seu jeito. Mas é preciso cada jeitinho aqui dentro da Câmara, né? E não deixar, vamos dizer, essa questão dessa politicagem suja que nos rodeia, nós políticos, né? Que a gente tenta lutar para não entrar nesse marasmo diariamente que é a política, né? A política bonita é essa política que mantém a Câmara de Vereadores de Monte Redondo, assim, ainda uma Câmara íntegra, né? Quem está anos aí sabe que a gente pode ter nossas divergências, né? Abala, às vezes, nossos ânimos no decorrer, mas o respeito entre nós sempre existiu. Eu fiquei aqui, vou ficar 2 anos e posso dizer, eu tive altos e baixos com colegas aqui, mas o respeito sempre prevaleceu. Então, por isso que essa Câmara continua assim, com essa visão lá fora, pode muitos não saberem, mas é uma Câmara digna. Então, isso, estando lá fora, amanhã ou depois, como cidadã de Morro Redondo, mas não estou dando tchau para a política também, né? Eu vou ficar feliz, né, de ter. E podem saber que os eleitores lá fora também têm essa visão, né? De que quem é que representa mesmo, né, eles. E o político, o eleitor, vamos dizer, mais jovem, também está de olho nessas pessoas, porque são muito mais indagadores, né? Temos jovens em casa. Não pensa que a gente pega e convence eles da nossa atuação muitas vezes, né? Mas isso é importante. Por isso que dizem que o jovem muda o país. Muda mesmo, né? Porque eles têm aquela vontade. Então é importante a gente ter essa noção, assim, que eles estão atentos, né? E E é muito bom para o município estar em pé. E uma questão que eu não estou lembrada, na questão da fala do Luiz Fernando, se a gente fez um requerimento do embaixador também, junto com aquele do COPEREC, porque tem uma questão do embaixador que chegou uma demanda para mim e eu respondi que a gente encaminhou um documento,
não.
Só fala verbal, então,
sobre
a questão da linha pelo sul, Pelotas via Valmedondo.
Me permite?
Sim, sim.
Naquele requerimento que eu havia feito, eu não tive essa informação, né? Não tive essa demanda. Você poderia ter feito junto, mas aquele requerimento foi só enviado para a empresa Coperec, né? Foi feito isso porque me procuraram, né? E me pediram isso, essa demanda, e não sabia dessa demanda apenas. Então foi só para a empresa Coperec, mas se há essa demanda, como está dizendo, afetativa, Silvio, então já podemos aproveitar. Também um requerimento aqui, né? Dessa maneira como a gente fez, que eu acho que se torna muito importante, reforçando que nós estamos cuidando dessa população.
Só a parte. Vereador Marcos, depois uma parte que
eu vi.
Não, mas eu não vi também.
Não, vereador Silva, na verdade, verbal foi o projeto do senhor Carlos Alberto, da embaixador. Ela foi verbal, né? E acabou, só que o que ele fez foi o governador do Pelotas, que era o estado da região, e o governador do Pelotas, que era a quadra da estrada pela BR. Na verdade, foi um contato verbal, que foi subeducado e, de fato, cumpriu o que ele falou no telefone. Mas foi verbal.
Sim.
Foi a mesma coisa que eu tinha que fazer. Foi verbal, não pode estar fazendo muito bagunça, você sabe, conhece, eu sou assim, não gosto tanto, eu falei outra vez, e aí eu conversei com ele e pedi para ele que nem fosse só o Movedono que eu botasse. Ele disse, ah não, o Movedono não posso botar nenhum, não, mas coloque só o Movedono, porque o Movedono já vai nos ajudar, porque tinha pessoas que trabalham, que nós dependem desse horário, para ir, para voltar, e aí com todo mundo continua trabalhando. E aí eu pedi para eles verbal. Então nós fizemos um pedido verbal. E deu certo.
Então, já que for verbalmente pelos colegas vereadores, eu acho que se passa então o documento na Câmara de Vereadores, reforçando esse pedido.
Mas
da linha Mar do Sul é ótima, né? Esse encaminhado, então, indicações.
Poderá ter essa coleta de lixo.
Não tem que repetir o nome das outras duas que eu falei?
rua dos projetos de decreto é a rua dos Crisântemos, que é a rua localizada paralela à rua das Violetas, a rua das Goiabeiras, a atual rua localizada no corredor do Sr. Dercy Novak, e rua dos Cravos, a atual rua localizada no corredor do Sr. Cláudio Funari.
E a rua paralela do Rodoguer, né, a rua dos Ipias. Tem a rua das Laranjeiras, que era a rua da Catita também, né? Mas
que já foi votada,
já foi também. Nós todos os dedos vai ter a rua.
E assim regularizada, aí sim todos a infraestrutura, como a passada de carro. Laranjeira é um problema do Xerro, a entrada do Xerro, antiga Catita. Por isso que a gente vem com o secretário de obras agora nessas ruas, vamos, vai lá, dá uma olhada e avalia essas ruas. Né? Se ela tem tantos metros, já comeu, ela volta, dependendo de fica 4, 5, dentro de avaliar. Tem que fazer agora, já que não houve um planejamento urbano para essas ruas, que agora tem que fazer o máximo possível esse planejamento e fique melhor tanto para a prefeitura, para entrar os caminhões, os coletores de lixo, quanto para os moradores, quanto para quem vai, que a gente possa ir e vir sem esperar o carro primeiro. Comunicação de líder, vereador Charles.
Gostaria de usar um espaço da comunicação de líder, né, para comunicar e pedir com os colegas vereadores. Então hoje eu dou essa proposição, né, de projeto de lei. Que cria o programa de habitação solidária, como se chamou o Redondo, proposição de minha autoria. Então, peço o apoio dos colegas vereadores, né, para a apreciação e agilidade dos trâmites desse projeto, né, que façam então os devidos estudos, né, nas condições, e que na próxima sessão, né, que vai entrar em primeira votação, né, que se for necessário fazer alguma inclusão, alguma alteração em algum artigo, né, então que fique então à disposição, né, para vocês fazerem sugestões para nós, que na primeira votação a gente pode fazer as alterações, né, já depois da segunda votação já não podemos mais alterar, né, então que esse projeto, né, a atenção solidária, ele vem a regulamentar o fornecimento gratuito de materiais de construção civil e sanitária para reformas e recuperações de bens e ainda para edificações de casas, para o uso próprio das pessoas de notória vulnerabilidade. Né? E autorizo o Poder Executivo Municipal a receber doações, né, em dinheiro direto à conta do Fundo Municipal de Habitação, para dar continuidade a essas atividades, tanto com recursos próprios ou de doações. O Conselho Municipal de Habitação também ficará, né, conforme a lei, responsável de avaliar e aprovar ou não os pedidos das famílias cadastradas conforme documentações apresentadas, né, bem como organizar e ativar as documentações dos processos de doação que foram referidos e os processos que foram aprovados, assim como os registros de materiais recebidos e os contemplados para um maior controle e transparência dos procedimentos realizados. Então, para ter uma maior transparência, o que acontece com o Conselho de Agricultura, né, toda a verba que é destinada ao município para a agricultura é aprovada, né, pelo Conselho. A seleção das famílias que vão receber um benefício também é avaliada anteriormente pelo Conselho para verificar se realmente são aptas. Então, para que não ocorra politicagem, né, ou alguma forma de beneficiar o A ou B e deixar o outro de fora, então nesse projeto de inclusão e atuação do Conselho. municipal, o fundo municipal de habitação, né? Então, até recomendei com o pessoal da prefeitura, né, que tem que fazer algumas alterações, né, na atualização do agravamento nesse projeto. Né, projeto, se eu não me engano, é 555. Então, porque na época o salário, né, básico era baixíssimo. Então, tem até um artigo ali que menciona as pessoas aptas no projeto, esse do 555, né, com três salários mínimos. Né? Então, hoje, né, com essa dor do salário não é tão baixo. Né? Então, muitas pessoas atualmente poderiam receber e não se enquadraria no cadastro. Alguns artigos ali para as pessoas, as famílias serem aptas, conforme então o cadastro único do governo federal. Então não é nosso plano de encontro a faixa etária salarial nas famílias, mas sim já perante o governo federal. Então, pegar esses dados que o CRAS, né, vai fornecer para as pessoas. Então, seria esse o questionamento, né? E então o apoio de vocês, então, para a próxima sessão. Obrigado.
Comunicação de lei da senhora vereadora Marcos.
Nós vamos também que esclarecer que você só foi receber um telefonema que estava no atendimento de algum ministro, onde ele foi pedir ajuda sobre os visitos, se seria possível através da prefeitura, que você tem que ter esse projeto, né? E aonde ele falou que fez toda a agenda de moto, então é Cervo, Capela, Açoita, Colorado, Reserva, eu sei que ele fez tudo, e aí ele ia cobrar o valor de R$15, o pessoal chocar, aí ele disse que foi em uma dessa, o pessoal aceitou. E vai fazer isso 3 vezes por semana, porque o curador vai aceitar aquele trabalho que faça um contrato para ele para ser de 4 meses, né? E eu queria uma ajuda, se possível. Eu não vou esse projetinho aí para lembrar. Se for uma coisa realmente para beneficiar essa população, aí a gente concordava se o qual já deu para se parecer positivo, né? Então, você deixa então contar com o apoio de vocês, pessoal, então tem que ter a necessidade lá no convívio para mim poder fazer essas atendimentos desse pessoal, tá bom?
Obrigado. Já que não foi encerrado, presidente, só para corrigir, o projeto de lei é número 505 de 2019, que cria o Conselho do Fundo Municipal de Educação. Só para retificar aqui o que eu falei antes.
Então,